toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Foggin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse foggin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
Você está preparado para ter o poder supremo de términos em suas mãos. O novo inseticida da Ihara tem inovadora formulação que potencializa o controle rápido e prolongado. Agora você controla os percevejos em todas as fases da soja e do milho e promove maior qualidade dos grãos com controle imediato e longo residual. Sintonize sua lavoura com a proteção suprema de términos. Saiba mais em ihara.com.br.
Ihara.
Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Bom dia, a Voz do Campo no ar nessa manhã de sábado. Estamos chegando com mais uma edição na vida de todos nós, o hino nacional, como sempre, tradicional na abertura do programa A Voz do Campo. Bom dia a você que nos acompanha pela rede social, pelas emissoras de rádio parceiras, pelo site da Voz do Campo e pelo aplicativo do nosso telefone celular. Pessoal que tem o aplicativo da Voz do Campo aí, quase 10 mil aplicativos espalhados pelo Brasil agrícola, de norte a sul do nosso país. Pessoal que nos acompanha no seu aplicativo. Chega o sábado, chega o final de semana, pessoal clica no aplicativo e está ligado na Voz do Campo. 15 anos de comunicação, 15 anos de muita informação que gera valor e muita união e mobilização do produtor rural brasileiro. Bom dia! Sem produtor rural, não tem café da manhã. Se as mulheres não forem para a sala de ordenha, a gente não toma café com leite. Essa é a grande verdade, profunda verdade. Se a mulherada gaúcha brasileira não for na ordenha, né, para a produção de leite, levar as vaquinhas para a produção de leite, a gente não toma café com leite, e aí já não vem chocolate, aí já não vem uma série de coisas, né? E o leite é a matéria-prima de muito alimento que existe. Por isso, nosso respeito e reconhecimento às mulheres que trabalham na produção de leite do Brasil, né? Nosso reconhecimento, nosso respeito a todas, né? E a toda a família do campo, família produtora de alimentos. Nosso bom dia, estamos chegando com mais uma edição da Voz do Campo. Deixa eu fazer leitura aqui, né, de um versículo bíblico, palavra de Deus, né, nessa abertura da Voz do Campo. Brasil, quase que na totalidade, são cristãos, e eu vou fazer leitura da Bíblia Sagrada. Está no Salmos 33. Salmos 33 diz assim, versículo 8, a partir do versículo 8. Tema a Deus toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Deus frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Versículo da palavra de Deus, Salmos 33, versículo 8 até o 10, ok? feita a leitura da palavra de Deus, para conhecimento é importante nós ouvirmos a palavra de Deus também, é Deus, a família e a liberdade do nosso povo brasileiro. Hoje nós convidamos para participar do programa o Clayton Santos, né, que é economista de Passo Fundo, aqui no Norte Gaúcho, para falarmos aí de mercado agrícola, para falarmos de preço da soja, do milho, do grão, do futuro do preço do mercado, qual é a expectativa, qual é a previsão, né? E nós convidamos o Clayton, que é experiente, que é conhecedor da área, economista, e vai falar com a gente desse assunto extremamente importante, que é a questão do preço futuro da soja. Essa instabilidade de mercado também, né, nessa dependência aí de decisões políticas, governamentais, tudo isso. Nós vamos conversar com o Clayton, convidamos ele para estar conosco aqui na Voz do Campo, nessa edição. Mandar um abraço aí para a família, deixa eu ver aqui, a família do Everton. Everton Slomp, família Slomp, em Campinas do Sul. Um abraço a vocês que nos acompanham na Rádio Chamamento FM de Campinas do Sul, na Grande Erechim. Um abraço a vocês, obrigado aí pela companhia dos amigos aí da família Slomp, família de produtores rurais de Campinas do Sul, na Grande Erechim. Antes de conversar com o Clayton Santos, eu quero destacar aqui, fazer um chamamento a todos os amigos que estão nos acompanhando, produtores rurais, empresários do agro, empresários em geral, né, empreendedores em geral. Você que paga imposto e que está me ouvindo no Brasil afora, nós estamos desenvolvendo o projeto da carreta digital, juntamente com o projeto Viver, da Sementes Weber. Estamos desenvolvendo o projeto da carreta digital, para implantar a carreta digital, que vai levar conhecimento da agricultura, da agropecuária para as crianças nas escolas. Vamos levar o conhecimento da produção de pizza, de hambúrguer, de feijão, de arroz, de bife. Enfim, vamos levar o conhecimento da produção de alimentos para as crianças nas escolas, através da carreta digital. Uma carreta toda equipada com painéis digitais, com óculos 3D, com todo o equipamento de última tecnologia que tem. Será uma fazenda digital dentro da carreta que vai percorrer os municípios, levando conhecimento para a criançada, para os estudantes, para as famílias urbanas, da sociedade urbana, né? Mostrar o que o produtor rural faz lá no campo, a preservação do meio ambiente, cuidado com a natureza, né? E a produção de alimentos em geral. Nós vamos levar para a criançada brasileira através dessa carreta. Você, pessoa física, pode contribuir com o projeto, né? Através da renúncia fiscal do seu imposto. Você paga tanto de imposto para o governo, você pode destinar um percentual para o projeto. Até 6% pessoa física, até 4% pessoa jurídica. Você contribuinte, você pagador de imposto, né, pode pegar uma parte do seu imposto e destinar ao projeto de conhecimento da agropecuária brasileira para as crianças. Pegue parte do seu imposto, pessoa física, até 6%, pessoa jurídica, até 4%. Pegue uma parte do seu imposto e contribua com esse projeto, que vai levar conhecimento para as escolas brasileiras, conhecimento do agro, conhecimento da produção de alimentos. Faça isso, é muito importante você participar junto com a gente. Vamos juntos levar conhecimento para os estudantes brasileiros, para a família urbana, do que é a produção de alimentos, né? De onde que vem o café cappuccino? De onde que vem o hambúrguer? Nós precisamos mostrar para a criançada de onde que vem a calabresa, o bacon, de onde que vem. Precisamos conversar com as crianças, dizer para as crianças de uma forma inteligente, de uma forma que vai mostrar realmente o que que é a verdade, e as crianças vão entender o que que é a produção de alimentos, a verdade do campo, Então, estamos trabalhando esse projeto, estamos buscando, fazendo contato. A nossa equipe está contatando com produtores rurais do Brasil inteiro, com empresários do Brasil inteiro, com todos os nossos contatos que temos, nossos relacionamentos Brasil afora. E estamos chamando aí as pessoas a participar desse projeto. Vamos juntos construir conhecimento da agropecuária brasileira com a criançada do nosso país. É muito importante a sua participação. Vem com a gente. Pessoa física, você vai contribuir com até 6%. Pessoa jurídica, você vai contribuir com até 4%. Pegue uma parte do seu imposto. Ah, você paga tanto de imposto, você vai falar com o contador, né? Tá tudo ok. Eu quero dar 6% do meu imposto para o projeto da Voz do Campo e do projeto Viver. Quero dar também até 4% do meu imposto para o projeto da Voz do Campo, ok? Então, entendido? Você pode participar, né? Fale com a Voz do Campo, ou a Voz do Campo já está falando com as pessoas aí, ou você que está me ouvindo aí, fale com a Voz do Campo, chame nós e diga que você quer participar com contribuição da parte do seu imposto para esse projeto importante. Conhecimento liberta e é fundamental nós levarmos conhecimento. No futuro, nós vamos ter uma sociedade mais tranquila, mais conhecedora de conhecimento. Essa criançada vai crescer já sabendo a verdade sobre o campo, sobre a produção de alimentos. Então, estamos trabalhando aí com o projeto Viver, né, com a Inveber, a Celi, o Lisandro. Estamos trabalhando, desenvolvendo e buscando os parceiros para esse projeto. Tá bem, pessoal? Tá dado o recado aí? Vem com a gente. Clayton Santos, nosso amigo economista de Passo Fundo, Norte Gaúcho, homem do mercado agrícola, para falarmos aí do preço futuro, do atual, para falarmos também da perspectiva aí, né, na visão agrícola, né, e econômica do Brasil, mundo, né, nos Estados Unidos especialmente, enfim, da compra de soja, milho, grão. É importante. O Claito tem conhecimento, trabalha nessa área, é do mercado agrícola e vai trazer informações importantes para nós. Correu umas informações aí, e uma coisa que a gente alerta aos amigos da Voz do Campo: nós estamos vivendo a batalha da comunicação. O Sovernego lá do Goiás, meu amigo, sempre disse: Marcelo, a batalha da comunicação. Tem muita informação. Tem muita informação correndo, tem que ver o que é certo, né? Nós precisamos ter discernimento e saber o que é certo, buscar realmente o que tem fundamento e o que não tem fundamento. Tem muito oportunista aproveitando nessa hora para disseminar informações que nem sempre são reais e são verdadeiras, né? Então, temos que ter esse cuidado. Geralmente, nesse tempo de muita informação, de muita insegurança que vivem os brasileiros, né? Com o desgoverno que está aí, a gente se preocupa muito, fica muito temeroso, muito preocupado, muito vulnerável, né? Há muita informação. Então, vamos ficar atento aí e saber realmente a verdade dos fatos. Clayton Santos, bom dia, Clayton.
Bom dia Marcelo, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes, né? Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade aí de poder participar, trocar um papo, conhecer um pouquinho mais aí o cenário que está acontecendo no nosso Brasil e tentar trazer algumas informações que possam, obviamente, agregar aí no dia a dia do nosso produtor. A gente sabe que está muito apreensivo aí nos últimos dias, o mercado caindo forte. E ele observando aí que a rentabilidade dele cada vez sendo mais prejudicada e diminuindo, né? Então, realmente é importante essa tua fala, trazer esses de um pouco esses conhecimentos, mostrar o que que realmente é verdade, o que que é fake news aí nesse processo todo, para de certa forma tranquilizar um pouquinho mais o nosso produtor aí, né, Marcelo?
Pois é, Clayton, para começo de conversa, quanto está o preço do soja em média hoje, da saca de soja? Quanto está o preço do dia que fechou na, na no, ontem foi feriado, sexta-feira, na quinta-feira? Quanto que fechou o preço da soja? Quanto está hoje, hein, Clayton?
Pois é, então, assim, ó, na verdade era feriado para nós aqui no Brasil. Ontem a Bolsa Chicago trabalhou e, infelizmente, trabalhou negativa, né? Acabou fechando aí com 19, 20 pontos de baixa ontem, sexta-feira. Mas como nós era feriado, então não tínhamos negociações. O que nós tínhamos era de quinta-feira, então, os preços, né? A referência nos portos aqui, Rio Grande do Sul, Paranaguá, São Francisco, rodava entre 144 a 146, dependendo do momento, dependendo do comprador, né? Então, veja que daqueles 180, 200 que nós tivemos aí o ano passado, estamos tendo uma perda significativa, né? Em relação a preço.
Olha aí, em torno de 144 em média fechou antes do feriado. R$ 144 o preço da saca da soja.
Isso no
Clayton.
porto, né, Marcelo? Imagina, só para referir, isso é o valor no porto. Se nós
Sim.
conseguirmos o frete da cidade, onde quer que esteja, né, só calcular o frete, então nós vamos ter um preço real com base na exportação, né?
Sim.
Então, dependendo da localização aí daqui, vamos pegar, por exemplo, Passo Fundo, seria 138, 137, né? E dependendo de outras regiões do Brasil, né, aí ainda essa conta é mais apertada. Tem casos aí do norte aí do Brasil que chega até a 125, 123, 130, algo nesse sentido.
Aquele preço que tu falou anterior é o preço pago no porto, lá no
Isso.
porto.
Lá no Porto
Mas
Rio
tem uma
Grande.
logística de cada produtor rural, de cada região, tem a sua logística até chegar no porto, que daí tem o frete, tem o custo do frete, né?
Exatamente. Muitos até nos perguntam, né? Diz, oh, mas como é que tem às vezes uma cooperativa, um cerealista, pagando às vezes 140, 142, né? E se a conta no porto é isso. Daí nós temos que levar em consideração que nós temos o um mercado interno, né? Que seriam as indústrias que processam o nosso produto, que elas muitas vezes utilizam a referência do porto de Chicago para elas se basearem no mercado, entendeu? Então. Às vezes o mercado dá uma descolada, principalmente agora em plena colheita aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, existe uma paridade mais próxima, digamos assim, do porto com. Aliás, existe um descolamento entre o porto, o preço sugerido no porto, com o preço praticado no interior, assim, do estado, entendeu?
Clayton, qual é o custo, hein, para fazer uma bolsa de soja? O que está custando em média? Quanto por cento desse valor do soja que o produtor recebe? Quanto que custa para fazer esse soja, Clayton? Vocês trabalham certamente com essa questão aí para poder estar no mercado, tem que ter todo esse conhecimento. O que custa para fazer uma bolsa de soja, em média, um percentual aí?
Então, hoje é um tema bastante importante, é muito importante essa tua pergunta, porque quando as margens diminuem, obriga-se, né, a começar a fazer mais conta, né, o produtor botar mais na ponta do lápis os seus custos. E, por incrível que pareça, existe uma variação muito grande em relação a esse custo, entendeu, Marcelo? Porque o que acontece? Se nós pegarmos assim uns custos diretos, por exemplo, defensivos, fertilizantes, mão de obra, diesel, básico do direto, assim. Então ele pode até usar como uma regra, né? Que ele mais ou menos padroniza entre as propriedades. Obviamente que tu tem, às vezes, uma necessidade de, ah, eu tenho que pôr mais fertilizantes ou menos, eu tenho que fazer uma aplicação a mais. Depende muito da tecnologia. Mas para você ter uma ideia, entre duas propriedades, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente administra, tá? Numa área equivalente a 500 hectares, tá? Eu tenho uma propriedade que o custo da soja que seria o preço mínimo de venda dele, embutindo todos os custos, seja os fertilizantes, aquilo que nós falamos agora, como investimentos. Arrendamento também é uma outra consideração, o salário, né, a retirada do produtor para se manter dentro do negócio, ele está custando numa propriedade R$ 100 a saca. Então, se
O
nós
custo,
olharmos
cara. O custo, tu tá falando do custo, né?
o custo, R$ 100.
Dependendo da região, porque tem questão logística.
Assim, ó, do exemplo de duas propriedades que a gente administra diretamente, entendeu?
Sim.
Então, assim, uma custa R$ 100 e a outra está custando R$ 145.
Credo.
Olha a variação que tem. Então, assim, fica muito difícil tu dizer assim, ah, não, qual que é o percentual? Vai depender exatamente de cada propriedade e como é que ela está sendo gerenciada ou gerida. Nós temos muitas questões de investimentos, né? Até muitas vezes de financiamentos, de custos que vem às vezes a propriedade carregando e que de alguma forma é com a soja que vai se pagar. Mas em linhas gerais, se nós pegarmos hoje pelos custeios, por exemplo, que liberam o Banco do Brasil, por exemplo, quanto é que o Banco do Brasil está liberando por hectares para fazer uma lavoura? Em média, aqui no Rio Grande do Sul, né, eu não sei daí nos demais estados, mas em média de R$ 5.000, R$ 5.500 é o valor que o banco, digamos, libera para o produtor investir em plantar soja. No entanto, a gente tem observado que esse custo ele é insuficiente. Hoje gasta em torno de 6, dependendo da propriedade, até R$ 8.000 custa o hectare para fazer uma lavoura de soja.
Então, e o banco financia até em média 5 mil.
Isso aí, ele pega os parâmetros da média, né? Então ele baliza Sim. uma média e libera mais ou menos nesse montante, digamos assim.
Só e, o produtor, em média, gasta até R$ 8.000, em média, para fazer esse hectare.
Porque assim, ó, tem que considerar vários aspectos, né? Não é só os insumos que vai na lavoura, né? O produtor vive Sim. daquilo ali, ele tem que se sustentar com aquilo ali, ele tem investimentos. E aí, assim, dependendo do o arrendamento que ele tem que entregar para a lavoura, ele tem que calcular também como se ele fosse arrendar a área dele, né? Então, Sim. imagina que ele é um pouco, eu não quero plantar, mas alguém vai plantar para mim, eu tenho que receber um arrendo, né? Um aluguel por isso. Então, Sim. considerando isso aí. Então, por isso que varia muito isso de propriedade, de padrão de vida, de tecnologia aplicada, e que isso que eu acho que é importante ser cada vez mais apontado isso dentro do agronegócio, para justamente identificar qual que é o custo que você tem, para daí tu conseguir avaliar o risco, né? Então, tu imagina lá que seja os 5.500 que o banco esteja liberando, tem algumas propriedades que se enquadram dentro desse custo, né? Mas à medida que tu adquiriu esse custeio, esse valor, tu já assumiu um compromisso que tu tem que honrar com ele dali 6 meses, ou dali 12 meses, né? E isso aí está inerente a quanto você vai colher por hectare e a que preço você vai vender, né? Então, tu veja o tamanho do compromisso que o produtor recebe para um negócio que fica a céu aberto, né?
Exatamente, Clayton, é verdade. O único que corre o risco é o produtor rural, que é uma indústria a céu aberto, né? Que ele, a lavoura dele é a céu aberto, né? É a céu aberto, a lavoura é a céu aberto, né? Correndo todo tipo de risco é o produtor rural, né? Por isso que nós batalhamos, tanto com a Voz do Campo, como na oportunidade de estarmos em Brasília, lá no mandato parlamentar, nós apresentamos um projeto, Clayton, que eu considero de extrema importância para o agro brasileiro, que é a armazenagem de grãos na propriedade, lá na fazenda, a armazenagem de grão na propriedade. Veja esse número, um déficit de mais de 100 milhões de toneladas de grãos, um déficit, né? Faltando silo e armazém, né? É preciso o governo federal criar uma grande linha de crédito muito especial para incentivo à armazenagem e à irrigação nas propriedades. Irrigação e armazenagem, né? Armazenagem na propriedade. 14% das fazendas brasileiras têm armazém, né? Estados Unidos, 60% das fazendas têm. Lá na Argentina, mais de 40% das propriedades rurais têm armazém. No Brasil, apenas 14%. Imagina dobrar para 28%. Imagina o agricultor poder guardar sua produção no seu armazém, no seu silo, na sua propriedade. Essa é a nossa batalha. Continuo com essa luta aqui na Voz do Campo, para que todos os produtores possam ter silo e armazém na fazenda, na propriedade, né? Isso vai trazer uma segurança, né? E uma garantia de renda ao produtor. Eu acredito por aí, Clayton. Né?
Deixa eu falar. Eu concordo contigo também, Marcelo. Acho que é por aí. Acho que assim, ó, hoje o que nós temos que pensar como gestor, né? Porque o produtor é uma grande empresa, né? Ou é uma empresa como qualquer outra empresa, né? A única diferença é que muitas vezes a gente não se dá tanto conta, porque quando vai abrir qualquer empresa, um CNPJ, automaticamente já tem que contratar um contador e fazer todo um processo de fluxo de caixa, enfim. Por mais simples que seja a empresa, mas tem que criar essas regras, certo? O produtor, muitas vezes, ele fatura muito mais do que uma pequena empresa, né? E aí eu pergunto assim, como é que ele faz essa gestão, né? Como é que está sendo feito isso? Então, isso é uma batalha que eu defendo muito também e que eu acho que é um caminho sem volta para o produtor. E quando a gente fala em gestão, tu tem que começar a analisar custos, né? E aí, tu tendo estrutura para armazenar teu grão, tu tendo estrutura para produzir com garantia, né? Que seja através da irrigação ou de tecnologias que te garantam minimamente aquela produtividade, com certeza ele vai somar dentro da rentabilidade. Porque eu defendo muito assim, Marcelo, que o produtor, ele é pensando, transformando ele numa máquina, né? Num trator, por exemplo. Ele é a principal engrenagem desse processo todo. E se essa engrenagem ela for mal lubrificada, ou seja, que ela tenha pouca rentabilidade, ou ela tenha prejuízo, ela vai quebrar. E automaticamente toda a cadeia, né? O Brasil, hoje o PIB do Brasil é 25, 30% é do agronegócio que se vem, né? Então, quer dizer, isso aqui tem que ser cada vez mais fomentado, mas para que o produtor tenha lucro, garanta a sua lucratividade. Porque o produtor com dinheiro, ele investe, ele bota tecnologia, ele bota silo, ele bota irrigação, o dinheiro que entra, ele bota no negócio dele. Isso que é o fascinante do negócio, né, Marcelo?
Sim. É, Claito, tá, deixa eu mandar um abraço aqui para Maracaju, ao Celso Villani, sempre parceiro e amigo. Um abraço, Celso Villani, em Maracaju, no MS, no Mato Grosso do Sul, escutando a voz do campo. Villani, tu tá concordando aí que nós estamos falando do custo altíssimo e os demais produtores que estão nos acompanhando, a voz do campo, pode falar conosco e dizer se o custo realmente, o custo me preocupa muito. E aí, Claito, eu quero tocar no outro ponto importante. O custo altíssimo, ou seja, pau a pau para fazer uma saca de soja. E eu te pergunto, no caso do Rio Grande, de algumas regiões que deu estiagem, né, muito prejuízo quando não colhe, né? E aí, como é que faz essa conta fechada aí? Como é que fecha a conta quando daí vem uma seca, vem uma estiagem, falta água? Por isso que nós também batalhamos pela armazenagem de água na propriedade, usar a APP para armazenar a água, para juntar a água, para que quando tiver estiagem, o produtor tenha uma água armazenada, vai usar com a irrigação e vai ser socorrer a produção de alimentos. Produção de alimentos, Claito, é segurança nacional, é segurança alimentar de uma nação, né? Então nós precisamos alertar isso. A sociedade precisa estar atenta a isso. Produção de alimentos não é apenas produzir e ganhar dinheiro, não. Produção de alimentos é a segurança alimentar de uma nação, de um país. As guerras ao redor do mundo dão por quê? Por fome. Por fome. Por busca de produção de alimentos, para alimentar o seu povo. Um povo sem se alimentar não tem como viver. Nem a ditadura existe, nem o comunismo existe se tiver fome.
Sabe que
Vejam
dentro.
isso, a importância da produção de alimentos. Então, nós estamos falando de segurança alimentar, meus amigos. Segurança alimentar de uma nação, de um país, de um povo, né? Então, a preocupação nossa é com o agricultor lá no campo. Né? A garantia de renda para o agricultor. Agricultor só permanece no campo se tiver garantia de renda, senão ele não fica no campo. Muito menos a juventude vai ficar no campo se não tiver garantia de renda. Produtor, me diga aí, como é que está o custo da lavoura? Quanto por cento está de custo? Confirme conosco. Repete para nós, Claito. É pau a pau para fazer um saco de soja, 140, 145, e o preço do soja está 144, 145, isso aí, né?
É isso aí. É, exatamente. Então, como tem propriedades que estão enxutas, digamos assim, que trabalham de uma forma, a dela está tendo ainda uma margem positiva. mas muitas propriedades, pelo alto investimento que se fizeram, pela tecnologia que é aplicada, né? Porque o produtor, o foco dele é produzir, é aumentar a produtividade cada vez mais, ele bota a tecnologia que tem que ser colocada. Só que essa tecnologia ela tem custo, né? E, consequentemente, quem paga essa conta é o produtor. Então, quando você leva muita tecnologia, e nós pensamos no ano passado o absurdo que foram os fertilizantes, os próprios defensivos, que, por exemplo, de um determinado produto que custava R$100 no ano passado, hoje já está. Então, reduziu, entendeu? Ele saiu, digamos, de R$20, foi para R$100, agora está voltando já para R$40, daqui a pouco já está em R$30. Então, você veja que o mercado ele vai se moldando, se ajustando, porém, às vezes, num tempo um pouco diferente, né? E aí, para o produtor que produz pouco, ou produziu pouco em virtude da estiagem, e aí, consequentemente, ainda um preço abaixo, porque o ano passado nós tivemos uma redução de produtividade muito, 50% praticamente aqui no Rio Grande do Sul. No entanto, os preços se elevaram, então, digamos assim, não que cobrisse a diferença, mas ele ajudou muito em fechar o financeiro interessante. Agora, esse ano, o produtor que teve produtividade baixa e com o preço baixo ainda, aí é o caos, entendeu? Aí é trabalhar no vermelho mesmo, é um ano inteiro trabalhando de graça e ainda assumindo o risco de dívidas importante para depois recuperar. Então, realmente, esses são os desafios. Mas o que, que eu digo assim, ó, em termos de um alento, digamos assim, ó, a gente sabe quem é do produtor do dia a dia, nossos pais, nossos avós sempre sofreram com essas instabilidades de mercado e de clima, né? Então, se nós dividirmos uma propriedade em três partes, entre custo para produzir, o que efetivamente vai produzir, né? Quanto saco vai produzir e a que preço ele vai vender, a única coisa que ele tem o domínio ou que ele pode intervir diretamente é com os custos. Porque a produtividade, se tu não tiver irrigação, tu está na dependência do clima, de Deus, né? De que corra perfeitamente. E os preços, que aí é uma grande, que é o grande desafio hoje, quando fala em comercialização, existem várias narrativas aí no mercado, e faz isso, faz aquilo, como se fosse uma receita, e não existe isso, é um mercado muito complexo e globalizado. Então, o que, que o produtor lá no dia a dia diz, mas eu colhi pouco e agora o preço ruim. Tive oportunidade de vender melhor, tipo, teve lá em dezembro, janeiro, oportunidades de travar contratos a 170, 180. Mas nessa época nós estávamos numa seca severa já aqui no estado, tu não sabia nem o que, que ia colher, e daí como é que tu vai travar um preço com uma trade ou com uma indústria, se tu não sabe se vai colher, e daí chega na época, tem que entregar o grão e não tem, entendeu? Então, veja o quanto é complexo e as dificuldades que você tem em torno de tu comercializar e aproveitar a oportunidade do mercado. Então, só para dar uma palhinha assim, do quanto exige e vai exigir mais o foco nas estratégias de comercialização. Conhecer os mecanismos. Qual que é a função de uma bolsa? A bolsa de Chicago, o AB3, por que a referência é a Bolsa de Chicago, não é a B3, como que se forma o preço, qual que é o melhor momento de vender, sabe, porque se nós vamos olhar num aspecto geral...
Clayton, deixa eu te interromper um segundo, qual é o melhor momento de vender, porém, para o produtor, qual é o momento de vender, isso ele tem, mas se ele não tem o grão guardado, não está nas mãos dele, ele tem condição de fazer isso, Clayton?
Tem como fazer.
Tem?
Tem, claro. Porque assim, ó...
Mas ele vai guardar lá num parceiro, né?
Como é que a gente trabalha, como é que a gente dá quando dá o nosso suporte da gestão, de como montar uma gestão, como montar um planejamento comercial, a gente parte da premissa o seguinte, identificar qual é que é o preço mínimo que ele tem que vender em reais. Vamos traduzir sempre em reais. Ah, é R$100, é 140, é 150... Eu não sei, cada propriedade vai ter o seu custo efetivo lá para a soja, para o milho, para o trigo, ou para a cultura que ele tiver lá.
Bom, sim.
Identificado esse preço mínimo de venda, ele olha o mercado, certo? Ah, o mercado está pagando 160, meu custo está em 130, estou tendo R$30 de ganho, certo? Por que que eu não travo um pouco? Por que eu não faço um contrato? Por que que eu não vendo? Isso independente se tu tem silo ou não tem silo, porque a cooperativa pode estar comprando, o cerealista ou a própria indústria local, dependendo de onde o produtor tem a propriedade, né? Ou com quem ele tem um relacionamento melhor de negócios. Por que que ele não trava isso? Ele já está travando com uma margem, certo? Mas isso é um ponto para aquilo se tu vai colher. A grande dúvida é, e se eu não colher? Né? E aí como é que eu vou fazer para entregar ou quais são os riscos que eu tenho? Né? E aí como montar essas estratégias? Então, veja que ele exige hoje a comercialização um planejamento tanto quanto o planejamento técnico agronômico de que cultivar, de que tecnologia vai aplicar e os tratos culturais e tudo mais. Então, ele exige, sim, isso muito mais. Entendeu, Marcelo?
Tem um grande especialista aí de produção e de mercado que está mandando uma mensagem, viu? Grande especialista, tem doutorado, tem mestrado, tem pós-doutorado. O cara é uma fera.
Expert.
O Celso Villani, produtor rural, né? Ele que bota a mão no arado, né? É, pior guerra é da fome, precisa políticas sérias a longo prazo, juros melhores. Produtor sempre tem que ver custos na base de sacas de soja e milho. Cada um fazer sua mágica, como dizia meu pai, anos bons fazer reservas. Grande Villani, um abraço a Cirlei Villani, também no Mato Grosso, ao Célio Villani, que está nos acompanhando aí no Baixio do Irecê, na Bahia, no maior projeto de irrigação da América Latina, né, da família Villani, lá na Bahia. E o André Villani, né, dois irmãos das missões, e no Maranhão também. O André está pelo Maranhão e estão nos acompanhando aí. O Celso falou aqui de juro. Quanto é o juro do... O juro não é tão baixo como dizem. Ah, mas a agricultura tem crédito bom. Não é assim, né, Claito? O juro também está alto da agricultura, né?
Hoje, assim, ó, primeiro é que os bancos estão retraídos em relação a liberar recursos, né? Diz que não tem recurso, o governo não liberou recurso. E, quer dizer, está tentando travar a principal engrenagem do Brasil. Mas os bancos que têm recurso ou os recursos que são liberados, para custeio varia de 15% a 18% ao ano. Tá? Então, é o dobro praticamente do que era o ano passado. Girava em torno de 7% a 8%. Né? E se tu vai pegar dinheiro, né, investimentos para investir em máquinas ou equipamentos e tal, não se tem, ou algum banco que tenha recurso próprio, mas aí falam em 20%, 21%, até 22% ao ano, o que se torna isso quase que inviável, né, tu tomar esses recursos, porque depois para te cumprir e honrar os compromissos, porque são investimentos a longo prazo, né, o retorno, né, tu vai construir um armazém, por exemplo, ou vai comprar um maquinário, ele não te dá um retorno, ah, vou investir agora, daqui 6 meses eu já tenho retorno. Não, ele vai 10, 12 anos, dependendo do negócio, para ele retornar esse dinheiro. Então, aí tu está pagando esse juro, que daí, digamos assim, o teu ganho praticamente vai para pagar esse juro. Né? Então, mas e por que acontece esse juro? Né? Por isso que às vezes é importante entender. Por que se elevou tanto o juro? Né? Um dos fatores principais é a insegurança que se ocorre, entendeu? Em relação a vários aspectos, seja ele político, seja ele econômico, e isso na dúvida, né? Eu te empresto dinheiro, mas assim, ó, eu vou te emprestar com juros. Na verdade, eles estão te emprestando, mas não querendo emprestar. De certa forma, essa é o...
Sim.
Porque como qualquer negócio...
A insegurança, né? A insegurança, né?
Porque como qualquer produto, qualquer negócio, ou digamos, qualquer produto que tu comercialize ou que tu produz, independente do segmento, seja do agro, qualquer coisa, o maior regulador de estoque desse produto, desses produtos, é o preço. Então, quanto mais elevado tu pôr o preço, tu inibe automaticamente, porque não existe almoço de graça, né? Então, quer dizer, como a gente vem falando, tu comentaste muito bem ali que a segurança alimentar é o principal defesa de um país, né? A maior riqueza de um país é tu ter alimento, né? E aí se abre um parêntese, por exemplo, no Brasil, por exemplo, praticamente 70%, 80% do que nós produzimos de grão de soja, ele vai para um único comprador, que é a China. Então, se nós analisarmos isso do lado positivo, é ótimo, nós temos liquidez, temos um gigante que compra, dá liquidez para nós, tá? Por outro lado, nós ficamos, de certa forma, meio que refém, porque se esse comprador sai do mercado, nos deixa meio que a pé, entendeu? No processo, né?
Sim.
E foi o que aconteceu, por exemplo, no ano passado, né? Ano passado, com a questão da pandemia, da insegurança alimentar que surgiu em todos os países. A própria guerra lá da Ucrânia e da Rússia gerou uma certa insegurança, né? Principalmente por esses grandes países que demandam de grandes quantidades de alimento. Então, o que que a China fez? Ela elevou o estoque dela, né? O estoque de segurança dela, levou para um patamar maior. Consequentemente, ela veio para o mercado comprar mais soja. Tanto que, ano passado, nós tínhamos fila de navios para carregar soja nos nossos portos. Por que isso? Ah, o povo, de uma hora para outra, resolveu comer mais? O boi lá resolveu comer mais? Não. É que eles elevaram os estoques. Automaticamente, a procura, né, que entra na oferta e demanda, né, a procura foi maior do que tínhamos de oferta. E aí os preços foram subindo, subindo, e chegou nos patamares. Nós chegamos a fazer negócios a R$ 220 na saca de soja. Extraordinário. Agora, uma grande mídia, né, um grande percentual dos produtores ainda acreditavam que chegaria a 250. Tinha gente falando que poderia chegar a R$ 300 uma saca de soja. Tudo isso poderia ser verdade, desde que nós possamos ter capacidade financeira de bancar isso, né? Mas a gente sabe que quanto mais elevado for o preço, vai diminuindo a capacidade, né? Porque o grande consumidor, ele acaba diminuindo o seu poder aquisitivo, ele tem que achar alternativas, né? Não vai. Ah, que bom poder comer todo dia picanha, mas daqui um pouco eu não consigo bancar isso, entendeu?
Claro.
Então, foi o que aconteceu no passado. Esse ano, com a safra, super safra no Brasil, por mais que nós tivemos problemas aqui no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, Argentina, mas no aspecto mundial, os estoques estão equilibrados. E aí o chinês, né, que é o grande consumidor aí da soja do mundo, eles: ah, mas por que que eu vou manter esse meu estoque elevado, que custa caro manter elevado? Então ele tirou o pé da compra. Não que ele parou de comprar, mas ele diminuiu aquela busca constante que ele ia. E automaticamente, para nós aqui no Brasil, nós temos em plena safra, ofertando, temos compromissos, temos que honrar esses compromissos. Acaba que o produtor se obriga a ter que vender, porque ele tem que comprar, e aí começa a ter no mercado uma oferta considerável de grão, e o comprador tá meio que parado, está estagnado. Então a tendência, o mercado é recuar, e entra o especulador nesse meio, e aí começa toda uma outra novela aí dentro desse processo da comercialização, né?
Essa semana correu um áudio aí no, na rede social, aí, áudios, né? Não sei de quem, falando do preço da soja cair bastante, Claito. O que tu tem a dizer? Qual é o preço futuro da soja? Qual é a expectativa do mercado agrícola, hein, Claito? Nessa insegurança brasileira que está, nessa insegurança de governo que está preocupante, muito delicado. Né? Realmente nós estamos, todos nós, toda a sociedade aí, entra toda a sociedade, vive dias de insegurança, dias de incerteza, realmente, com o governo que está aí, infelizmente, com o governo que está aí, os governantes que estão aí, infelizmente, né, é uma insegurança no ar muito forte. Afeta todo mundo, não é só o produtor rural, o povo do campo, mas a cidade também, todo mundo está apreensivo. O que que tu tem a dizer? Qual é a perspectiva de preço de soja futuro, Clyde?
Então, boa colocação, boa pergunta. Eu acho que, né, como eu brinco às vezes nas palestras que a gente faz, alguns eventos que a gente envolve, alguns produtores e tal, né, diz: olha, eu tenho uma. Minha bola de cristal, ela é do Paraguai, ela tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Porque, mas na verdade, assim, ó, trazendo para a nossa realidade hoje, se nós olharmos assim, ó, às vezes até correu áudios dizendo que vão extinguir a Bolsa de Chicago, de que os preços não vai ter mais dólar, vai ser a moeda chinesa, e criou uma série de narrativas e tal, alguns exageros, né? Pode até ser que daqui a um pouco tenha algum fundamento técnico, mas isso nós precisamos ter equipes técnicas, né? Que é uma grande diferencial desses governos, né? Do governo anterior com o governo atual. O governo atual é aquele que a gente já sabia, que vão botar lá o companheiro, o cara, aquele que está ali do lado, mas muitas vezes não tem um conhecimento técnico, não está convivendo com a realidade de que você tem. Então, isso é um ponto que realmente afeta nós aqui, nesse sentido. Outro aspecto em relação à bolsa, né? Porque assim, ó, como todo e qualquer segmento, produto, ele tem que ter uma referência de preço. E é isso que nós temos que entender. A bolsa ela não compra e não vende grão. Ela é uma referência. A B3, que é a bolsa nossa brasileira, a bolsa de Chicago tem quase 200 anos. E aí eu convido o pessoal que está escutando, vai lá e pesquisa. Como que foi fundada a Bolsa de Chicago? Qual que é a finalidade da Bolsa de Chicago, certo? E aí eles vão entender lá qual que é a história, por que que se criou. Mas assim, na verdade a Bolsa, né, pegando a Bolsa de Chicago como a referência, que é a número um, a primeira do mundo que teve no processo ali, o que ela é na verdade? Ela é como se fosse uma FIP, né? Hoje eu quero comercializar um carro. Onde é que eu vou ter a referência? Quanto vale o meu carro? Então eu boto lá o ano, o modelo, e vai me dizer, ó, a referência é 100 mil o teu carro. Pode ser que eu venda 120, se o carro está em boa conservação, se é um carro que raro, que, enfim, sei lá, e eu consiga vender a 120, ou daqui a pouco eu vou me pagar 90. Tá entendendo? Mas eu tenho uma referência de 100. As bolsas, elas dão a referência, porque qual que é a finalidade da bolsa? É para o produtor se proteger, o produtor e o comprador, entendeu? O comprador, na medida que ele compra o grão, o risco dele é o que, que é? É que o mercado caia, porque se ele subir, ele comprou mais barato, entendeu? Para o produtor é o inverso. Qual que é a finalidade do produtor? É que se ele vender o produto dele, ele possa, daqui a pouco, continuar ganhando lá na bolsa. Mas se ele não vender e o mercado cair, ele possa também fazer uma operação na bolsa que ele consegue ficar participando, que é o que o americano sabe fazer muito bem isso. Então, nós temos que entender essa parte técnica que funciona para nós podermos aproveitar. Mas, ainda respondendo aquela tua pergunta, o que, que a gente espera para o mercado? Se nós olharmos pelos fundamentos, tá? O que, que é fundamento? É quanto nós produzimos, quanto que nós consumimos e qual que é o nossos estoques. E por incrível que pareça, nos últimos 7 anos, nós estamos produzindo mais do que estamos consumindo, minimamente, mas estamos produzindo mais. E os nossos estoques de passagem, que é aquele estoque entre uma safra e outra, né, que se tem a nível mundial, e aí tem os relatórios do USDA que saem todo mês, né, entre dia 8 e 12 de cada mês, sai esse relatório, ele vai nos dizendo quanto que é produzido em cada país, qual que é o estoque de cada país e qual que é esse estoque de passagem. E o estoque de passagem da soja, nos últimos 7 anos, ele tem se mantido entre 90 e 100 milhões de toneladas. Então, ele tá normalizado. Não tem por que o mercado subir ou cair tão rapidamente. Analisando os fundamentos. Como o mercado trabalha 6 meses na frente, né, esse mercado de papéis, ele já está olhando lá a safra do ano que vem, está olhando as perspectivas de climas e tal. Então, ele começa a se posicionar na bolsa. E se nós olharmos hoje a bolsa de Chicago, tu entra em qualquer site, tu vai olhar ali, aquela, ou na própria CBOT, ou tu quer... tem vários sites que tu possa, o próprio, enfim, tem vários links aí que tu pode estar, quero ver a Bolsa de Chicago. Se nós olharmos todos os vencimentos até 2025, né, tem até 2026 já, valores do bushel. Esse valor do bushel, se nós olharmos ontem, fechou a 14, até anotei aqui, ó, 14,83 para maio. Maio desse ano, 14,83. Maio de 2024, isso está dando 12,85, praticamente 2 dólares por bushel. Então, se tu olhar graficamente, o mercado está em queda. Mas aí, vamos traduzir isso em reais. Se eu pegar o valor dos 12,85, fazer a conversão, porque o bushel é uma unidade de medida americana, é como se fosse a saca. Nossa saca aqui é 60 quilos. Lá nos Estados Unidos é 216 quilos, é uma unidade de medida deles. Para nós saber o nosso saca de soja aqui, nós temos que multiplicar ou dividir 60 quilos por 27. Então, vai dar 2,2. Então, se eu pegar 12,85, que foi sexta-feira, vezes 2,2, nós estamos falando de 32 dólares uma saca de soja. Vezes o valor dos R$5 o dólar, nós estamos falando de R$163 a referência no porto. Mas eu falei há pouco que estava 144, né? Então, nós estamos tendo um prêmio negativo. Por quê? Porque tem oferta, não tem comprador, e o comprador oferta um valor e o vendedor acaba vendendo. E esse valor é abaixo da FIP, entendeu? Então, essa é a diferença que a gente chama de prêmio. Mas se nós fazer essa mesma conta, que daí que eu falei que está de 14,83 para 12,85 para mais, para daqui um ano. Tá? Então nós estamos falando de 2 dólares praticamente por bushel. Isso daria 28 dólares. 28 dólares vezes 5 dá 141 reais. Né? Estamos falando basicamente de 20 reais por saca.
Clayton, três colocações importantes aqui de três professores, né, que são professores que têm mestrado, que têm pós-doutorado, que têm o que mais, Clayton, me ajuda aí, que tem um monte, de diploma. São três produtores rurais. O Vilani continua falando lá de Maracaju. Olha o que eu vou te dizer agora. Presta atenção, vocês ouvintes. Tá. Uma máquina, deve ser uma colhedeira, que custava 1 milhão e 600, hoje é 4 milhões. Imagina com esses juros. Imagina com os juros. Como é que fecha essa conta? Uma máquina que custava 1 milhão e 600, há um tempo atrás, está valendo 4 milhões. Meu Deus. Olha o Volmir Magione lá de Jataí. Bom dia a todos. Nós concordamos também com esse custo. Estamos, ó, o Magione e o Volmir estão dizendo na lavoura deles um custo de R$ 99,00, né, para fazer uma saca com uma produtividade média de 74 sacos por hectare. Tá? É, a média deles está boa, o clima está bom, a gestão é boa, está tudo dando certo lá no Magione. R$ 99,00 o custo. Para vender a quanto, Clayton, que eles estão vendendo, mais ou menos? Lá em Goiás, não? Mais ou menos?
Já deve ser uns 130 por aí, eu acho, 130 aí. Talvez eles consigam nos ajudar melhor aí com lá dessa região específica.
Volmir Magione, quanto estão vendendo soja aí, Volmir Magione, na saca de soja? Quanto tá? Quanto venderam? Custou R$ 99,00. Qualquer erro deles, Clayton, já perde, né? Exato. Entendeu? Tá, agora outra mensagem aqui do Lisandro Weber, esse tu conhece aqui da família Weber. Olha o Lisandro ali, ó. Bom dia, Marcelo. O preço da soja, acho que foi digitado em Chicago hoje, está em torno de 14,70 dólares a 15. De 14,70 a 15 por bushel. Sim, 14,70. Isso não sei. Quanto?
14,80 fechou sexta.
Tá, isso não sei. Quinta. Isso não seria um preço ruim para a soja. O nosso maior problema hoje são 170, 200 pontos negativos do prêmio. Né? Isso não é um oportunismo dos exportadores? Até quando deve ir esses prêmios negativos? Clayton, nosso tempo está chegando ao final, mas eu queria que tu falasse de prêmio negativo. Explica o que, que é, para que as pessoas entendam.
Sim. O prêmio nada mais é entre a oferta e a procura. O que está acontecendo agora? Eu tenho muita oferta e pouca procura, que é aquele risco que nós temos de apostar os ovos numa cesta só, que a China é o nosso principal comprador. Se ela para de comprar, cria uma congela o mercado, de certa forma, de vendas, de grandes volumes, certo? E aí a China chega lá e diz, eu não quero mais comprar a esse preço. Se tu me vender mais barato, eu te pago. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam o valor de Chicago, do bushel dos 14,83, e diz, eu não vou te pagar 14,83, eu quero te pagar 12, ou 12,60, ou 12,50. Então, o prêmio nada mais é a diferença de que Chicago nos diz do que o valor efetivamente sendo pago. Nós tivemos há um ano e meio atrás, nós tivemos esse prêmio 200, 300 pontos de alta, positivo, que quando o soja chegou a 200, é porque daí tinha comprador mais do que vendedor. Agora nós estamos atravessando isso aqui. Então, qual que seria a estratégia para o produtor brasileiro aqui, né, para nossos líderes de governo? Para um pouquinho, não vamos vender. E aí entraria o governo subsidiando o produtor, tu não vende a tua produção agora, eu vou te dar o dinheiro para te honrar teus compromissos nesses 2, 3 meses, espera o mercado reagir. Só que daí nós não temos lideranças para fazer isso, entendeu? Nós não temos a expertise como o americano tem. De chegar lá e dizer, o produto vai ser a partir daqui, quer, não quer, eu tenho como bancar essa... Porque, ao mesmo tempo que nós precisamos vender, do outro lado tem alguém que precisa comer, ou parou, ou a população parou de comer, ou o gado parou de... Né, o frango parou de comer. Não, ele está todo dia comendo. E aí, por que, que tem essa variação? Por que, que agora ninguém mais quer comer? É porque daí falta, então, justamente essa interligação política, né? entre os poderes ali para chegar e dizer, ah, para um pouquinho, o nosso custo aqui está tão baixo que nós não aceitamos, nós temos que ter uma referência. Mas, em síntese, como nós temos um país globalizado, num mundo globalizado, onde eu ofereço a um valor, mas se tem alguém que oferece a menor, ou esse comprador se retrai do mercado, nós temos que nos adaptar, e essa é a realidade. Não tem muito o que nós fazer assim no sentido no momento. Agora, a médio e longo prazo, aí sim, tem que pensar estrategicamente, pensar em grupo, né? E aí achar as formas de convencer o comprador de que o preço que ele está nos propondo, ele nos inviabiliza, né? E também, talvez, aquele preço excessivo lá de 200 também inviabilizasse outros setores ou outra cadeia, digamos assim, do nosso mundo. Mas, em síntese, o prêmio está atrelado à oferta e demanda. Quanto mais...
O Lisandro está dizendo aqui, ó, uma das causas de prêmio negativo no Brasil é o produtor não investir em armazenagem. Está perguntando. É, Clayton?
Pode ser, mas assim, ó, às vezes tem muitos produtores...
Ó, ele diz aqui, ó, o produtor colhe e manda para o porto. Isto aumenta muito a oferta de soja no mesmo período no porto. No porto, exatamente. Lá.
É, claro, porque...
Bota assim, pressão lá, bota pressão de exportação.
Isso aí, porque deu o mundo, o cara que é comprador, nós colocando como comprador. Se eu sei que tem muita oferta no mercado, por que, que eu vou comprar agora? Vou esperar, entendeu?
E aí agora eu entendi, o comprador se recolhe um pouquinho, estão botando soja no porto, espera um pouquinho, que eles não têm como segurar.
Exatamente. É isso aí.
Mas por que armazenagem na propriedade, então? Por que incentivar armazenagem na propriedade? Por que os governantes não tocam nesse assunto? Por que ninguém fala nesse assunto? Né? O Lisandro Weber está dizendo aqui, ó, é o que você fala, Marcelo, de ampliar a armazenagem na fazenda. Esse é o segredo do sucesso. Ô, Lisandro, só me resta dizer aleluia. Eu estou certo, né? Eu estou certo, né? E eu não sou agricultor, mas eu estou certo. Estou enxergando o certo, estou dizendo que é certo, né? O produtor...
E o Lisandro sabe, né? Esse sabe do negócio, né?
Isso. Então, o que acontece? Precisa armazenar na propriedade, amigo. É o segredo do sucesso. Clayton, nós estamos indo para o final do programa e eu gosto de deixar o povo com gostinho de quero mais. Que daí depois ele vem de novo. É, bom, deixa eu falar do Clayton, não de soja, do Clayton. Eu gosto do economista Clayton, de Passo Fundo, porque ele é humilde, conhece, tem capacidade, conhecimento geral, sabe do que está dizendo, é um profissional sério, né, uma pessoa séria, não é palhaço, não fica falando coisa bonita para os produtores gostarem do que ele fala, que é bonito. Né? Fala palavras bonitas e palavras de efeito. Tem muito palhaço aí de mercado falando aí bonito, falando que os produtores gostam de ouvir. Presta atenção, né, nos enganadores. Eles estão a serviço de outros. Não estão para realmente ajudar o produtor. Ajudar o produtor, o cara tem que ser sincero, honesto e verdadeiro. Né? E verdadeiro. Né? Não adianta ficar só iludindo, falando palavras de efeito, bonita, que o produtor gosta de ouvir, dá risada, se alegra, o ferro está entrando e o produtor está dando risada. Né? Preste atenção. Então, por isso que eu gosto do Clayton e, né, nosso comentarista de mercado da Voz do Campo, muito vai voltar a Voz do Campo e interagir com os produtores aí. Clayton, para encerrar aí, Clayton, fica à vontade, nosso tempo está chegando ao final. O que tu gostaria de falar aí, Clayton?
Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer tuas palavras e pela oportunidade. A gente está aqui, humildemente, tentando passar a realidade, ser neutro, entendeu? Não me interessa para quem vai doer, o mais importante é nós sabermos a realidade, né? Então, muito, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse teu programa ele é fantástico, porque ele traz a realidade, não só do segmento da comercialização, mas toda a área do agro. Acho que tu defende essa bandeira com maestria e parabéns e continue nessa caminhada, que ela é fundamental. O produtor, nós produtores, né, eu considero o produtor também, a gente precisa estar muito bem informado. Eu acho que o conhecimento ele é fundamental. Temos que saber distinguir as fake news do que é a realidade. E o produtor, mais do que nunca, ele sabe a realidade dele. Ele sabe os custos, ele sabe... Talvez o que precisa é organizar um pouquinho de uma forma mais simples, né? Não tenta botar tanta florzinha no negócio, nós sermos objetivos e focar na rentabilidade. O produtor focar na rentabilidade, saber o momento certo, saber o quanto tem que investir e trabalhar com isso, né? Unir, eu acho que a união de forças ela é fundamental nesse processo. né, para quebrar paradigmas, para bater de frente, às vezes, com os governos, né? Ah, o governo está nos prejudicando. Vai lá um pouquinho, vamos nos unir, porque nós somos muito mais fortes. E o produtor forte, toda a comunidade, o pessoal da cidade, ganha muito mais do que o produtor desunido ou desorganizado.
Então, Clayton, eu vou pedir para a Litieri, ali, o teu xará, Clayton, adicionar você na Voz do Campo, no nosso grupo do WhatsApp da Voz do Campo, aí que está todos os produtores aí do Brasil afora, e adicionar o Clayton ali, Litieri, para nos ajudar aqui.
Só para concluir, assim, eu fico disponível para, quando vocês quiserem, puder trocar uma ideia. A gente nunca sabe a verdade toda, mas a gente está todo dia acompanhando e sentindo o termômetro do que está acontecendo. A gente disponibiliza cursos também, se for o caso, para entender a prática, como que realmente se forma um preço, para não ficar na dependência, né? Ah, eu tenho que pedir para o fulano. Eu mesmo posso fazer, eu olho lá em Chicago, olho o dólar, sei qual é que é o preço. Ou montar uma gestão simplificada dentro da propriedade. Como é que eu tenho que fazer essa formação de preço? Como é que, sabe, a gente faz isso, organiza, e tu não fica dependente, não fica refém, tu tem que ter a própria autonomia, a liberdade de fazer as coisas. Então, a gente organiza nesse sentido aí. Tá, Marcelo? Maravilha.
Tá obrigado. Bom, o Clayton já adicionou você ali, e tá. Tamo junto, Clayton. Um abraço a você, viu?
Tá, joia. Sementes...
Ok. Sementes Weber e Rara Suboro, Jacto Brasil e Vaná Sementes, nossos parceiros comerciais da Voz do Campo, tá bem? Tá aí, então, informações importantes de mercado, né? Veja bem a questão do prêmio negativo, né? Faz pressão, né, por soja no porto, acaba com que o comprador lá de soja do outro lado do mundo, ele deixa um pouquinho mais, o produtor tem que botar o soja no porto, acaba baixando o preço, forçando a baixar o preço. São estratégias de logística fundamentais, a importância do agricultor ter silo e armazém na propriedade, tudo que é preciso para fortalecer o produtor, que seria dos preços se o produtor não aumentasse a área de plantio por 2 anos e destinarem esses recursos para aplicar seus armazéns. É verdade, Lisandro. Lisandro Weber, e seria um programa extraordinário, porque as maiores indústrias de armazenagem estão no Rio Grande do Sul, em Panambi e Condor. O que daria de emprego para as pessoas? Então, realmente, tem fundamento essa questão. Nós vamos voltar a falar com o Clayton Santos sobre mercado agrícola. Um abraço, amigos. Final de semana que vem voltamos com mais uma edição da Voz do Campo. Fiquem todos com Deus.
Eternamente persistente, tu, oh.